Meus amados irmãos, este é um momento muito significativo, eu creio que para todos nós que participamos deste culto. O pastor Silvado pediu que eu trouxesse a palavra hoje, tendo em vista este movimento que está em processo, a Operação Transformar. E eu fico maravilhado em ver como Deus está levantando jovens para saírem, realizar isto que eles vão fazer agora. Fiquei maravilhado em ver esse grupo, belíssimo grupo de jovens aqui à frente. Mas eu sei que há um outro grupo de participantes da Operação Transformar, e eu pediria que ficassem de pé os outros que estão aqui nesta manhã. Pastor Tunala, estão aí? Então, aqueles outros que estarão indo, por favor, fiquem de pé, para que nós possamos reconhecê-los e louvando a Deus com muita gratidão pela vida de cada um deles. Eu gostaria que desse uma salva de palmas para esses e também para os outros que vão. Meus irmãos, ainda há pouco alguém perguntou para mim: pastor, como é que o irmão tem passado? E a minha resposta tem sido sempre esta: pela graça de Deus. A Aline Muirhead traduziu o hino que está no HCC, de número 193, e que diz assim: maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza, pela maravilhosa graça de Deus. Eu posso dizer isto com toda a certeza, que pela graça de Deus. E eu tenho a certeza também que a irmã Esther Ramos está dizendo pela graça de Deus. Eu tenho a certeza também que o irmão Lênio, pai do nosso irmão Aldo, está dizendo pela graça de Deus. Nós podemos afirmar essa realidade, é pela graça que nós estamos aqui. Louvado seja o Senhor por esta maravilhosa graça. Quando o pastor Silvado pediu que eu trouxesse esta palavra, tentei colocar dentro de uma visão do dia das coisas pequenas. O dia das coisas pequenas, e eu acho bonito como o Alexander colocou essas imagens que vão aparecer agora para ilustrar esse sermão. Quem é que não gosta de soprar aquelas sementes de um dente de leão, segurando em suas mãos e soprando? O dia das coisas pequenas. Eu coloco aqui em primeiro lugar que o dia das coisas pequenas acontece no contexto da normalidade. O que é a normalidade? É naquilo que acontece no dia a dia. É o dia das coisas pequenas. E nós muitas vezes não temos consciência de que algo está acontecendo, porque é um dia das coisas pequenas. Eu digo também que o dia das coisas pequenas é o ambiente onde Deus atua na vida do ser humano. Ali, ó. É um ambiente do dia a dia. É ali que Deus atua. Há muitos que estão procurando o momento do milagre, algo tipo Spielberg, que venha assim, cair do céu, um raio caindo, para Deus se manifestar. Mas ele se manifesta neste contexto da normalidade. Em terceiro lugar, é o dia das coisas pequenas, é o ponto de partida para a chegada do dia das coisas grandes. Quando eu vi essa imagem que estão vendo aí na tela, no telão, eu fiquei pensando no dia quando eu e o meu irmão Hélio decidimos fazer uma escalada noturna ao pico do Marumbi. Descemos na estação do Marumbi e começamos a escalada. Aquele momento que nós demos o primeiro passo foi o momento do dia das coisas pequenas. E nós chegamos tarde da noite ao pico do Olimpo, ponto mais alto, e isto foi em função de um começo, o dia das coisas pequenas. Quando nós chegamos ao Velho Testamento, nós vemos que esse dia das coisas pequenas aparece em Zacarias capítulo 4, verso 10. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem é que não toma em consideração o dia das coisas pequenas? Aqui nós temos o contexto de Zorobabel. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. O exército babilônio veio, tomou os tesouros que havia no templo, levou tudo para a Babilônia. E segundo a determinação de Deus, aquele cativeiro duraria 70 anos. E findos os 70 anos, o rei Ciro deu ordem para que o povo voltasse para Jerusalém. E ele deu ordem para que Zorobabel, chegando a Jerusalém, iniciasse a construção do templo. E é uma cena muito interessante quando eles começam a lançar os fundamentos daquele novo templo. Há o coro que canta, as trombetas, os sacerdotes tocam as trombetas. E há um clamor, há uma alegria, há uma vibração. Todos se alegram, mas nem todos. Há muitos que ficam tristes e choram porque aqueles que viram o grande templo de Salomão estavam tristes porque ali estava uma coisa sem graça, uma coisa aparentemente sem destituído de significado. O profeta Zacarias diz: quem despreza o dia das coisas pequenas? Aquele que não leva em consideração o dia das coisas pequenas, verá a mão de Zorobabel, que lançou os fundamentos desta casa, ele também irá completar esta obra. E o profeta Ageu vai se levantar e vai dizer o seguinte: que a glória desta segunda casa será muito maior do que da primeira casa. A primeira casa foi destruída, mas essa segunda casa terá uma glória muito maior. Por quê? Porque um dia o Filho de Deus, Jesus Cristo, haveria de pisar naquele templo que Zorobabel estava erguendo. O dia das coisas pequenas lá no Velho Testamento. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós percebemos que esta ideia das coisas pequenas está presente na parábola do grão de mostarda que Jesus contou. Ele disse: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que, colocado no chão, germina e produz um pé de mostarda. E o pé de mostarda, lá em Israel, acaba chegando à altura de até 3 metros. Eu vi uma vez um grão de mostarda. É um grão tão pequeno que, para ser bem visto esse grão, foi necessário que estivesse embaixo de uma lente de aumento. E uma senhora estava carregando num pendente aquele grão de mostarda e estava olhando uma coisa infinitamente pequena. O dia das coisas pequenas presente naquela mensagem, naquela palavra de Jesus. Quando é que aconteceu o dia das coisas pequenas no contexto do ministério de Jesus, do reino de Deus implantado no tempo de Jesus? Jesus estava caminhando junto ao Rio Jordão e João Batista viu Jesus chegar e apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, Jesus passa mais uma vez e João Batista aponta para ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus. E lá estavam dois dos discípulos de João Batista e seguiram Jesus e perguntaram: Rabi, mestre, onde é que moras? Onde estás hospedado? Jesus responde: vinde e vede. Venham e vou mostrar onde estou hospedado. Diz o texto que eles passaram aquele dia com Jesus. Aquele dia estiveram conversando com Jesus e o texto nos diz que um deles era André e outro era João. O nome dele não aparece, mas ele estava ali. O dia das coisas pequenas. Quem é que podia imaginar que aquele encontro dos dois com Jesus seria o ponto de partida para algo extraordinário que viria a acontecer? André vai buscar o seu irmão Pedro. Jesus diz, eis aqui. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Não serás mais Pedro, mas não serás mais Cefas, serás Pedro. João encontra o seu irmão, Tiago, e leva Jesus. E ali começa, é o ponto de partida. É o dia das coisas pequenas. Quem sabe você esteja passando hoje por uma experiência... É o dia das coisas pequenas. E Deus quer fazer algo na sua vida através dessa experiência do dia das coisas pequenas. Um instante. Quando nós analisamos ou consideramos esse dia das coisas pequenas, no nosso contexto da atualidade, eu coloco três momentos. Um momento aconteceu em 1950. Eu era jovem na primeira igreja batista de Curitiba, eu fui batizado aos 14 anos. E naquele ano de 1950, chegou um pastor chamado pastor Walter Kachel. E ele veio com uma grande visão. Ele viu os jovens da primeira igreja, um grupo grande de jovens, e ele decidia organizar esses jovens em dois grupos. A União Joemílio Henke, pastor Joemílio Henke, e outro grupo chamado Eurico, missionário Eurico Alfredo Nelson. Naquele grupo, Joemílio Henke, havia um jovem chamado Urildo Schaeffer e uma jovem chamada Ilse Serrão. Ilse, linda jovem, os dois começaram a namorar. Pastor Walter Cache, ele chamou aqueles jovens e disse o seguinte: nós desejamos que a União Joemílio Henke fique responsável pela abertura da frente missionária no Bacaxiri. E nós desejamos que o grupo da União Eurico Nelson fique responsável pela abertura da frente missionária no Bigorreiro, hoje Champagnat. Eu fui designado para trabalhar lá no Champagnat, lá no Bigorreiro, e o Urildo e a Ilse vieram para o Bacaxiri. Eu conversei com o Urildo e a Ilse essa semana passada sobre como foi este começo. Meus irmãos, dia das coisas pequenas. Quando eu vejo esse potencial que a Igreja Batista do Bacaxiri, com tudo aquilo que a igreja é, com tudo aquilo que a Igreja do Bacaxiri representa para a obra do Reino de Deus, eu fico maravilhado com aquele início de trabalho. Urildo chegava com a Ilse, os dois namorando, tomavam ônibus na Praça Tiradentes, chegavam até o Bacaxiri, ligavam o Coutinho, e começaram então o trabalho. Lá estava uma família, irmão Leoniro Ramos, era a família que estava recebendo. Depois outros mais chegaram. Urildo dava aula da lição de escola dominical, depois pregava, e a Ilse era responsável pelas crianças. As crianças começaram a chegar, foram chegando, e depois os adultos, e o trabalho foi crescendo, 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 e o dia das coisas pequenas foi começando a tomar vulto, e eu de vez em quando, estava chegando aqui para ver como é que esse trabalho estava crescendo. Depois, os pastores chegaram, o pastor Treumann chegou, surgiu aí um grande desenvolvimento, grande crescimento, mas eu volto daqui a pouco à Igreja Batista do Bacaxiri. Eu sinto que Deus tem uma mensagem no meu coração para essa igreja nesta manhã. O grande desafio que essa igreja deve levar em consideração com muita seriedade. O segundo ponto da atualidade é aquela operação Transtotal. Eu vi esse grupo partindo para o Nordeste. Outro grupo está partindo para o Rio, junto ao Rio Jequitinhonha. Para onde é que vocês estarão indo? Minas Gerais, no Jequitinhonha. Eu fico maravilhado. Eu participei de muitos momentos assim. A Operação Transcatarinense, quando os jovens se reuniram na cidade lá em Florianópolis e partiram para 5 cidades. A cidade de Curitibanos, Concórdia, a cidade de Herval do Oeste, Chapecó e depois a São Miguel do Oeste. Isto no ano de 1976. Alguma coisa extraordinária cresceu. Fruto de um momento chamado Dia das Coisas Pequenas. Nós estávamos na Rurópolis Presidente Médici. Eu estava em viagem com o piloto Werner Grimberg. E chegamos até a Transamazônica ali, no entroncamento da rua da estrada Cuiabá-Santarém e a Transamazônica. E houve um momento quando Deus falou ao nosso coração. Lá estava um gaúcho, tinha trazido 10 a 20 famílias para a Transamazônica, e enquanto ele estava falando, Deus estava falando aos nossos corações, ao coração de Bill Morgan e de Wilson Braga, que estava lá, e o piloto Werner Grimberg, ao meu coração, para que uma operação fosse realizada ali na Transamazônica. E em questão de 6 meses foram arregimentados muitos jovens. Nós tivemos 100 e tantos jovens participando. E a estrada Transamazônica foi dividida em trechos. Um total de 1.000 quilômetros foram alcançados em 10 dias de trabalho de evangelização. Mas esse trabalho de evangelização resultou em algo extraordinário, porque todos aqueles que participaram dessa operação Transtotal voltaram com o coração inflamado. Um dos que participou agora está na glória, o pastor Xavier, que foi pastor dessa igreja. Ele participou daquela operação. Nós tivemos outro que participou, pastor Isaías Quirino, também esteve na operação Transtotal. Então, todos aqueles que estiveram lá, voltaram com o coração inflamado, vendo aquilo que Deus estava fazendo neles e através deles. Essa operação Transtotal resultou em desdobramentos, operação Transcatarinense, operação Transparaibana, operação Transcearense, Trans Rio Grande do Sul, e muitas operações aconteceram como resultado desse Dia das Coisas Pequenas. Quem despreza o Dia das Coisas Pequenas? Ninguém pode imaginar quando é que Deus está atuando no contexto desse Dia das Coisas Pequenas. Em terceiro lugar, outro dia aconteceu, no mês de janeiro deste ano, eu estava com Ângela na casa do meu filho Davi, lá em São José do Rio Pardo, e num determinado momento, Ângela entra no quarto onde eu estava hospedado, com Davi, e os dois fizeram uma pergunta: pai, por que o senhor não escreve um livro? O senhor tem tanta coisa para dizer. Eu achei que tinha sentido, mas eu costumava dizer: olha, eu escrevi tanta coisa registrada, se alguém quiser fazer uma história, contar a história do pastor Samuel Mitty, que faça uma pesquisa, um levantamento, e pode registrar isso no papel. O Dia das Coisas Pequenas. Eu fui tentar achar na minha agenda quando foi que aconteceu esse dia em janeiro, não encontrei, não fiz nenhuma anotação, porque alguma coisa passageira, Dia das Coisas Pequenas. Mas no mês de março, no dia 3 de março, eu participei de um encontro de casais da Igreja Batista Bíblica da Boa Vista. do Boa Vista, e Marini e eu tínhamos participado desses encontros várias vezes, e eles pediram, pastor Mitch, irmão, coloque, o irmão pode trazer uma palavra para a gente. Eu disse, eu posso trazer uma palavra, mas será uma palavra meio pesada, porque eu falarei sobre a preparação para o momento inevitável. E eu falei. Houve muita emoção, lágrimas. E no final daquele encontro, o irmão disse, pastor Mitch, coloque isto no papel, escreva um livro. Eu senti que era como Deus dizendo, escreva isto, colocando no livro. Passei a segunda-feira seguinte, dia 5 de março, em oração o dia inteiro, em reflexão e oração, pedindo a direção e a bênção de Deus. E no dia seguinte, eu comecei a escrever. Meus irmãos, alguma coisa extraordinária aconteceu. Eu comecei a escrever, eu não posso usar computador, porque eu tenho problema na vista direita. Eu usei a lapiseira e fui escrevendo, e preenchi 55 folhas. Frente e verso, na forma cursiva. Foram 10 dias, o dedo ficou tão machucado que tive de colocar até esparadrapo no dedo. Depois eu decidi colocar tudo aquilo na forma de letra de forma, exatamente, letra de forma. Porque a pessoa que iria fazer a digitação não iria entender o que eu escrevi de forma cursiva. E então... Então, coloquei tudo isto aqui novamente por escrito. E quando eu terminei, eu conversei com a irmã Dulce Consuelo Purim. E ela disse, pastor Mitch, eu vou fazer esse trabalho de digitação e revisão ortográfica. Pastor Mitch, eu vou fazer de graça. Não vou cobrar nada. Pelo grande amor que eu tive pela Marlene, eu farei esse trabalho. Pensando na maneira de imprimir depois, como é que seria a impressão, eu entrei em contato com a irmã. Laranjeira Priscila. Veio um branco aqui, Priscila Laranjeira. Ela disse, pastor Mente, podemos começar a pensar. Eu disse, então, vocês vão entrar em contato com você e vai entrar em contato com a Dulce Consuelo. Muito bem. Quando a Junta de Missões Nacionais soube que eu estava preparando esse livro, a Junta disse, pode deixar que nós iremos publicar esse livro. Quando eu falei a respeito desse livro, 3 empresários disseram, nós queremos participar desse projeto. E o resultado é que foi colocado num pendrive, e há uma questão de uma semana seguiu para o Rio de Janeiro, e eles estarão agora trabalhando na publicação deste livro. O objetivo deste livro é colocar uma mensagem para os participantes das várias operações trans. O objetivo deste livro é colocar uma mensagem para os promotores de missões. O objetivo deste livro é trazer subsídios para aqueles que serão candidatos à obra de missões no futuro, porque muito da minha inspiração veio da leitura de livros missionários, biografias missionárias. E o meu desejo é que esse livro chegue a milhares de mãos. E eu tenho a certeza de que muitos serão abençoados. E tão grande foi a bênção que eu recebi, que eu tomei a seguinte decisão quando comuniquei à junta. Eu estou entregando isto como uma oferta missionária. Eu não quero receber nem um centavo como lucro, como vantagem pela publicação deste livro, porque com toda a certeza não fui eu que escrevi este livro. Foi o Senhor que colocou no meu coração e a mensagem agora vai chegar a milhares e milhares de corações. Nós gastamos 35 anos, Marlene e eu, 35 anos no campo de missões, trabalhamos muito, mas eu tenho uma certeza de que a mensagem deste livro vai trazer efeitos muito maiores para a obra de missões do que nós conseguimos realizar. Porque eu creio que aquilo que está ali a respeito de Abel na palavra de Deus, mesmo depois de morto, ainda fala. O livro terá a foto da Marlene ali naquele trigal, e eu tenho a certeza de que só esta foto vai ser um chamariz para que muitos se sintam inspirados para ler e ser tocados pela mensagem. desse livro. Eu louvo a Deus porque Ele permitiu que isto acontecesse. Agora, meus irmãos, eu tenho uma palavra para a igreja. Eu creio que Deus tem os seus momentos e um desses momentos aconteceu domingo passado. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu tenho olhado para aquela propriedade. Quando é que nós viemos para cá? Foi no ano de 2000? Quando nós chegamos aqui, eu olhei para aquela propriedade e eu disse, essa propriedade deve pertencer à Igreja Batista do Bacaxiri. Eu fiquei tão contente quando mais tarde eu vi que os carros já estavam usando aquela propriedade. E domingo passado eu fiquei muito contente ao ver aquela cerca colocada ali. E eu fiquei pensando, será que essa cerca nova aqui na frente vai até os fundos? Não, não ficou só aqui na frente. Quando entrei aqui, eu soube dos problemas financeiros da igreja. Eu fiquei perguntando, o que será que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Quando o pastor Tonala disse, se todos fossem fiéis, nós não estaríamos aqui fazendo este apelo. Se todos fossem fiéis na entrega do dízimo, nós não estaríamos aqui fazendo este apelo. Agora, meus irmãos, eu não estou aqui fazendo apelo para que os irmãos contribuam para cobrir essa diferença que está havendo em caixa aqui, porque tiveram que lançar mão de outras verbas. Mas, meus irmãos, eu estou levantando a minha voz aqui, em nome de Jesus, para que os irmãos considerem com total seriedade a compra daquela propriedade. Estava com o José Luiz Schaeffer, vindo do velório da primeira igreja, falecimento da irmã Janetir de Souza. E aí, o José Luiz disse que talvez não seja o tempo, talvez não seja o tempo agora de se fazer essa compra. Eu disse ao José Luiz, o José, um dia a igreja do Bacaxiri comprou a propriedade ao lado, lá na Galcutinho. Por quê? Porque era vital, era necessário que a igreja comprasse aquela propriedade para a sua expansão. Quando nós tivemos aquele culto aqui no dia 19 de dezembro de 1999, eu estava passando por aquele corredor ali e dizendo, a igreja terá de comprar essa propriedade aqui, e a igreja finalmente fez a compra da propriedade. Então a explicação que se dá é a seguinte, a igreja comprou porque era uma necessidade vital. Aquela propriedade, a necessidade vital, a compra desta propriedade, uma necessidade vital também. Eu quero dizer aos irmãos nesta hora, a compra daquela propriedade é uma necessidade vital para a igreja. Daqui a pouco eles vão colocar uma faixa amarela aqui nessa rua, e os irmãos não têm mais como estacionar ali. Onde vão estacionar? Eu fui à primeira igreja e perguntei, mas onde é que eles vão conseguir espaço para estacionar? Tem 4 mil lugares naquele templo, significa que eles devem ter espaço para pelo menos 1.000 carros. Não tem espaço. A igreja mundial chegou do lado, usou a casa do bingo do lado e ficaram sem espaço para estacionar. Amanhã depois vem uma universal do reino do mundo não sei o quê e compra essa propriedade e os irmãos ficam aí. Ai, que pena, que pena. Desculpe lá. Mas por falta de um grito, se perde uma boiada. Então eu estou vindo aqui em nome de Jesus, dizendo que os irmãos, desculpe a palavra agora, façam de tripas coração, para que essa propriedade seja adquirida, seja comprada. Como é que vai ser? O Zé Luiz disse assim, pastor, é muito caro, parece que estão pedindo aí 6 milhões. 6 milhões e mil reais um metro quadrado, são 6 mil. Meus irmãos, o que é isto para Deus? Eu perdi o sono às 2:30 da madrugada, não dormi mais. Por essa palavra que eu teria que dar aos irmãos. Minha sugestão é a seguinte, que num domingo à tarde a igreja se reúna no ar livre, muito grande naquele terreno, e faça uma oração a Deus, esta é a tua vontade para a tua igreja. E os irmãos, depois desse breve culto ao ar livre, os irmãos venham cantando para uma grande celebração, dizendo a Deus, nós queremos que isto seja para a tua honra e para a tua glória. É possível? É. Eu era pastor da igreja em Bom Retiro. E a igreja estava com a propriedade ao lado. Uma igreja pequena, uma propriedade muito pequena ali no bairro do Bom Retiro. E numa quarta-feira, eu reuni os irmãos naquele culto de oração. E disse, meus irmãos, vamos abrir a janela aqui. E vamos nos colocar junto à janela. E vamos contemplar a nossa terra prometida. E em nome de Jesus, vamos tomar posse dessa propriedade para que pertença a Jesus. E quando o marido de Dona Ana Roloff faleceu, aquela propriedade foi colocada à venda. Apareceu alguém que queria oferecer muito mais, mas ela disse, não, essa propriedade pertence à igreja. Ela não sabia da oração que nós havíamos feito. Meus irmãos, a oração move o coração de Deus. É necessário que a igreja se coloque de joelhos, dizendo a Deus, nós queremos que o Senhor faça uma grande obra. A questão do dízimo, para mim, desculpe a palavra, é café pequeno. É uma questão de fé. É uma questão de dizer a Deus, isso aqui pertence ao Senhor. É do Senhor. Você reclama quando o imposto de renda cobra, retém o imposto na fonte. Você chora, você grita, né? Mas o dízimo é também imposto de renda retido na fonte dele. E ele abençoa. Ele abençoa. Eu estou colocando no livro um ponto, a lição do dízimo. Você vai ler sobre aquilo ali. Aqui está minha filha Ângela. Desculpa, Ângela. Um dia quando estávamos aqui na igreja, ela chega para mim ali na entrada, e faz a seguinte pergunta, pai, eu estou numa situação complicada. Eu tenho uma conta de luz para pagar, e se eu não pagar, vão cortar a minha luz. Ou eu dou o dízimo. Eu disse, o que você acha? Ela disse, pai, eu acho que eu devo dar o dízimo. Ela deu o dízimo e eu pergunto a vocês, aquela luz foi cortada ou não foi cortada? Não foi cortada. Aqui está o desafio a você. Aí você diz, ah, mas eu tenho tanta conta, pagando a conta de luz, pagando a conta de água, pagando a conta do condomínio, pagando a conta do carro, pagando a conta da bicicleta que eu comprei em prestação, pagando N coisas, eu tenho muitas contas a pagar. Você deve fazer o seguinte, corte. Tudo que for necessário. Mas dê o dízimo. O dízimo pertence ao Senhor. Você não tem o direito de gastar um centavo do seu dízimo. Meus irmãos, eu tenho em minhas mãos aqui um precioso livro, O Silêncio de Adão, que pertenceu ao querido irmão Glauco. Eu desejava possuir este livro porque já estava vencido, e a irmã Celita me emprestou e depois transformou numa doação. Esse livro impactou a minha vida num capítulo onde o autor fala, Larry Crabb, fala a respeito de duas esferas. Uma esfera da administração, é quando as contas elas batem. Você como administrador diz, olha, eu tenho 1.000 reais e vou dividir esses 1.000 reais e vou trabalhar com os 1.000 reais e vai dar certo. Mas ele fala da esfera do mistério. existe uma esfera do mistério, quando as contas não batem, quando nós nos colocamos diante do sobrenatural e quando nós deixamos que Deus comece a agir e a tomar conta e a realizar a obra dele em nós e através de nós. Meus irmãos, eu quero ter o privilégio. Pela graça de Deus, estou chegando aos meus 80 anos. Eu quero ter o privilégio de um dia pisar naquela propriedade. Quando a Igreja Batista do Bacaxiri disser, essa propriedade é nossa, nós recebemos da parte do Senhor. De onde virá o recurso? Nem eu sei, nem você sabe. Quem sabe nós estejamos hoje vivendo esse momento do dia das coisas pequenas. Quando Deus disse, deixe comigo. Eu vou fazer. Eu vou realizar. Conte comigo. Entregue tudo nas minhas mãos. E seja feita a vontade do Senhor. Eu tenho a certeza de que chegará o dia. Quando nós iremos juntos pisar aquela terra prometida ali. E vou fazer mais uma profecia, não apenas aquela terra, mas o ferro velho também. Pastor Mitch está louco, está doido, né? Não, eu estou crendo naquele grande Deus que faz, além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus. Esta é uma realidade. Mas para que isto aconteça, é necessário que cada um de nós faça três coisas. Primeira coisa, continue com o seu GPS espiritual ligado. Cada um de nós tem aqui dentro um GPS. Mantenha esse GPS sintonizado com o nosso Deus. Em segundo lugar, siga as orientações ditadas pela palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Reflita na palavra de Deus. Se aprofunde na palavra de Deus. Encharque a sua vida com esta palavra, a palavra de Deus. E permita que o Espírito Santo fale. Ouça a voz do Espírito Santo enquanto executa as atividades do seu dia a dia. Deus tem grandes coisas para esta igreja. É necessário que o seu GPS espiritual esteja ligado. É necessário que a igreja se aprofunde na palavra. É necessário que essa igreja ouça a voz do Espírito Santo. Eu pedi ao pastor Tunala que permitisse chegar aqui à frente aquele outro grupo que estará participando da operação. Peço que venha aqui. Eduardo, venha também. Helena, venha. E pastor Eduardo, pastor Tunala vai fazer esta oração, colocando esse grupo todo na presença do Senhor, para que seja um fator de graça e de bênção lá no contexto onde eles estarão atuando.